Olá, amigos. Estou de volta agora para falar do boi. Isso mesmo. 11h37 da manhã, segunda-feira. Vamos então a Cáceres, no Mato Grosso. Isso mesmo. Neto Gouveia, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAMATO, pecuarista conhecido ali na região de Cáceres, vai nos dar uma posição agora desse mercado que deu uma esfriadinha por lá e vamos ver se a arroba continua esfriando bastante. Neto, bom dia para você aí também em Cáceres. Tudo bem? Prazer em ouvi-lo novamente.
Uma recíproca, um prazer, hein, Giovanni? Muito bom dia a todos aí também. A gente sabe que são bastante pessoas que acompanham as suas informações aí, dentro da sua imparcialidade, que eu acho que nos trazer informações verídicas aí. Uma ótima semana para todos nós aí.
Para todos nós. E as informações que a gente passa são baseadas nas informações que você e outros aí costumam nos dar aí com bastante precisão. Neto, me conta, o que você espera dessa semana? Esfriou um pouquinho aí esses dias? A arroba esfriou também ou deu uma levantadinha?
O mercado está cada vez mais caótico, né? Bem confuso. Hoje mesmo eu falei em três plantas frigoríficas aqui, oferecendo algumas mercadorias. Estamos com as escalas aqui de média de uma semana, né? Os valores praticados aqui, 130, 132, dependendo do volume, da distância, é claro, né? Porque o boi, ele varia demais, boi castrado, boi inteiro, boi dentro da rua, boi longe da rua, que eles chamam. A mercadoria. Então, é 130, 132. O boi Europa consegue 1,35, né? E as temperaturas baixaram bem aqui. Hoje, um friozinho tende a secar, é claro, ainda bem que a terra estava molhada, veio acompanhada de chuva, nos ajuda bastante isso aí. Mas os frigoríficos continuam chocando, chocando essas ofertas aí. A gente reconhece que não deve estar fácil para eles vender também. E bem ofertado o mercado.
Essa oferta aí, né, Neto? A gente nota que é uma oferta que era esperada, da mesma maneira que era esperado lá atrás, inclusive nós conversamos da outra vez, que tinha muita gente tentando segurar, esperar a arroba, mas sabendo que agora ia ter o efeito manada, né, Neto? Então também não adianta muita gente reclamar, né? Quer dizer, resolveram soltar tudo junto de uma vez, né?
Exato, a gente chama isso de. A gente tem que buscar o preço de resistência. Qual que é o preço de resistência, né? E as bolas de cristais aí estão com muito defeito ultimamente, ninguém acerta nada, né? E o final de safra, final de ciclo de capim, que a gente chama, que é o capim verde. Agora ainda a nossa região foi bem distribuída de chuvas agora. O que é ruim para o pantaneiro é excelente para nós. Na hora começa a dar vazão na água do Pantanal, vem mais um golinho ainda para segurar ainda mais água no Pantanal. Então, esse volume de água nos ajuda bastante a retardar a secura do capim. Quem trata de boi sabe a importância que é do capim verde, do capim seco, transformação de matéria seca virar proteína vermelha. Então, isso aí nos ajuda bastante, né? Agora, é normal, maio, junho, ter uma enxurrada de ofertas, tá, Giovanni? Isso é muito normal, principalmente num estado igual Mato Grosso, que passa de 30 milhões de cabeças. É, nós falamos de uma parte aí de quase 5 milhões de cabeças por ano, tá? Uns 430 mil boi por mês, para ter mil cabeças entre machos e fêmeas. Então, é claro que isso a gente depende da China, a gente depende da Coreia, a gente depende de São Paulo. Essa turma tem o apreço pela proteína vermelha e isso sair do pasto para as gôndolas.
Ou seja, não tem como, né, Neto? Muita gente tem que soltar esses animais mesmo, né?
Todo mundo tem seus compromissos, compromissos financeiros, compromissos de. Se você estragar uma fazenda hoje, é muito complicado você arrumar ela. Sinal das águas, o trem brota, não tem tortinho para fazer. Então, cada um tem o seu problema. Tem problemas que são imprevisíveis. E vai se tocando. O mercado, ele é soberano. O que mais chateia o pecuarista, mas não é só o mercado. É quando tem sacanagem, desculpa a expressão, mas eu acho que é sacanagem mesmo, é no rendimento dessas boiadas que a gente apita, né? Que a gente abate. Então, isso aí tem dado um chororô muito grande nos nossos colegas pecuaristas, de algumas plantas aí que estão, eu acho, literalmente abusando, dessa conversão, desse rendimento.
Você tá colocando em dúvida a tabela, Neto, porque tem muita gente que costuma dizer isso também, né?
Não, eu falo com propriedade, eu falo com conhecimento de causa, porque a gente tem um capricho no manejo, a gente produz uma mercadoria boa, como grande parte dos pecuaristas do Brasil hoje. E você, na hora do produto final, na hora da gente fazer a nossa colheita, né? É um boi que teria que dar brincando 54%, às vezes ele dá 51%, você perder 3% em cima de um animal de 600 quilos, nós estamos falando de 18 quilos líquido, é mais que uma roupa. Nós não estamos ganhando isso. Não está sobrando isso para a gente. Então, você deixa escapulir ali, evaporar a sua renda no abate, na colheita. Então, claro que tem plantas sérias e tem plantas que andam fazendo algumas sacanagens. Isso nós não podemos aceitar.
É verdade. Isso daí, o Grupo Pecuária Bauru tem batido nisso bastante. A gente nota aí, segundo a gente escuta o pessoal, os membros aí que, inclusive, estão formando essa associação. E, Neto, me diga uma coisa. Essa oferta também de momento também tem muito a ver com a necessidade de limpar pasto, né? Porque leva boi para o curral para vacinar, aproveita para limpar. Para descartar o máximo possível, né, Neto?
Nós estamos vivendo aqui no Mato Grosso, em boa parte do Brasil também, uma das etapas da vacinação que até 2021 vai encerrar, né, na Terra. Eu tenho notícia, o Blairo, de passagem, está fazendo um excelente trabalho lá no mapa, estavam agora na China, passando na Coreia, acompanhado da Crimate, né, Crimate, Associação dos Criadores do Mato Grosso, faz um belíssimo trabalho aqui também, em defesa da nossa mapa. Estavam acompanhando a maior feira lá da China, do continente todo lá, e passando, acho, por um país da Europa para receber o título definitivo da OIE, onde nos compete, nos confere a zona livre sem vacinação.
Agora nessa quarta-feira agora.
Sim, isso vai nos abrir mercado, né, mercados que são potenciais compradores e nos remunera muito bem, que é igual o Japão, a Coreia e outros aí. Às vezes não dá tanto volume, mas dá uma remuneração excelente para quem exporta a BIEC, sabe muito bem disso. E a gente aguarda. Claro, então, como eu falei, maio e junho é enxurrada de oferta. Em função de que as pessoas precisam de liberar o pasto. Muitas pessoas têm a questão do confinamento. Ele tira lá, ele tem um suporte na fazenda dele que não dá para atravessar a seca. Aí ele fecha os animais, né? A nossa expectativa está para sair agora o levantamento do INEA também. Quantos animais? Ano passado nós confinamos algo em torno de 700 e poucas mil cabeças. O Goiás já soltou um agora que eu vi recente, que até aumentou a expectativa de confinar. O Mato Grosso deve sair por esses dias também. Milho subiu demais, né? Você transformar vegetal em proteína animal hoje está caro. Está caro, pelo tanto que o milho e a soja subiu. Então, quem não travou na bolsa, quem não travou o futuro também, é um risco muito grande de você analisar. Mas a questão do pasto é isso mesmo. Agora tem que dar uma limpada porque não suporta, a capacidade de suporte não tolera aquelas cargas que vêm vindo nas águas.
Ô, Neto, a última vez que nós conversamos, havia uma desconfiança, inclusive até que você levantou, de que muita gente estava mandando vaca boa para gancho, né? Quer dizer, que poderia ser uma tentativa de diminuir uma produção lá na frente, aqueles que estavam com problema de liquidez ou que estavam meio desconfiados aí de continuar o negócio da pecuária aí 100%. E a gente viu ao longo desse período que tem realmente algum fundamento, né? O Maurício Veloso, que você conhece bem, aí nos atendeu sexta-feira, também confirmou que há essa tendência, sim. O teu colega lá, o Frederico Estela, de Aquidauana, também nos confirmou que lá na região de Aquidauana, sim, já é uma realidade a diminuição futura da pecuária na região, que é o terceiro maior boiada lá do Mato Grosso do Sul, né? Como que você está vendo essa tendência, se é que para você chegou a ser uma tendência, Neto?
Sim, Giovanni. Agora, por exemplo, quem faz estação de monta é agora diagnosticar prenhezas, né, praticamente. Então, quem está descartando só vaca vazia é obrigação nossa.
É normal, né? Faz parte do ciclo, né?
E até alguma coisinha também, às vezes você diagnostica alguma coisa como cheia, mas ela está fora do seu padrão, ou você faz seleção, ou você faz coleção. Então, quem faz seleção, você começa a descartar, às vezes, até alguma coisinha cheia, ou colhe só esse bezerro e dá um tchau para a vaca depois, né? O que me preocupa é ver muita pouco pensando em criar. Eu vejo muita gente entusiasmada com fêmea. De fato, o preço macho para fêmea na aquisição é favorável à aquisição da fêmea, mas pensando em corte, jogar ela no gancho e essa vaca não vai deixar bezerro mais. Isso é muito preocupante. O IME faz um trabalho fantástico junto com a FAMAT aqui do levantamento, acusa aí já o aumento no primeiro trimestre de algo em torno de 12%, de 12% a 16%, eu posso errar alguma coisinha aqui, do abate de fêmeas, né, de concentração de fêmeas de abate. Isso é muito preocupante. E você ainda soma com esses navios aí, que eu acho que é legítima essa operação, eu acho importante para o criador, uma opção a mais para ele vender boa mercadoria mesmo, mas está nos levando uma mercadoria que vai fazer muita falta lá na frente também para a reposição. Então, o abate maior de fêmeas, os navios levando os animais jovens para serem abatidos lá para frente, isso vai dar uma trombada e logo, logo, aí não demora, vai dar uma trombada que vai fazer falta para a reposição. Né?
Agora, Neto, quando faz falta para reposição, naturalmente, acaba desestruturando um pouco o próprio ciclo, né? Embora para o invernista isso seja um bom negócio, porque dá uma enxugada no mercado, como nós vimos alguns anos atrás, aí, que houve um abate de matrizes muito alto, né? E o mercado deu uma boa puxada, mas desestrutura bastante, né, Neto?
Sim, eu acho que o mesmo direito que assim, nós, por exemplo, eu faço cria, recria e engorda, né? É quem faz só engorda, ele está vendo assim, por um lado, uma competição, alguém pagando melhor para levar esse animal de engordo, mas por outro lado tem alguém pagando muito mais, principalmente para os cruzamentos industrial em dizendo aqui, nós não conseguimos pagar esse preço, assim, ele está indo embora. E essa mercadoria vai fazer falta num parto ou num confinamento aqui no Brasil também. Mas diga de passagem, é legítima essa operação. Eu acho que ela tende a se intensificar, né? Vai depender muito do câmbio, quando esse dólar vai se comportar, que está dando uma recuperação aí, né? Nós temos uma altíssima carga tributária aqui para trabalhar aqui, para a gente se sustentar, para a gente ser competente. Então, são novidades. Existe há muito tempo isso, mas com a situação que está agora, é de pouco tempo que isso está tomando um rumo legal.
Perfeito. Naturalmente que aí dos dados ainda estão para ser analisado com mais calma, né? Quer dizer, tem os dados aí de abate de fêmea, né? Como você falou, é um abate considerável, né? No período. Repete aí o que você falou de 12 a 16%, segundo IMEA, em que período foi no primeiro trimestre, Neto?
Esse primeiro trimestre desse ano.
Perfeito.
Perfeito. De
De todo modo, né, Neto, para ver quanto isso vai impactar na produção futura ainda é cedo. O que se parte é da percepção de gente de mercado como você, né, Neto?
O normal, todo mundo que faz cria, você acaba descartando 20% do seu rebanho normalmente todo ano. Então, as vacias, vacas problemas, vacas de temperamento, isso é normal, né? E até porque em genética a filha tende a ser melhor que a mãe, salvo algumas excepcionalidades da individualidade de cada animal. Mas isso aí é tranquilo, vai nascendo, nós temos que ir trocando por coisa melhor, né? E a genética fez um salto muito grande nos últimos 15 anos, mas muito grande. Ainda bem que temos muita gente fazendo esse trabalho. É bem preocupante, sim, essa questão do abate de fêmeas, porque nós vivemos aqui num berçário, né, que de nascimento de bezerro, que é o nosso Pantanal, aqui, tanto Mato Grosso quanto Mato Grosso do Sul. A sua vocação é para cria. Então, às vezes, quando dá essas enchentes aí, que são cíclicas mesmo, e acaba levando um número ao abate também de morte natural aí, não é nem desleixo, não é nem... Quando vem uma água e às vezes leva um monte de
coisa.
Para o cemitério nessa brincadeira.
Né? Aliás, Neto, para reforçar aqui o que o Frederico Estela de aqui da hora disse, eu não sei se aconteceu mesmo aí na tua região de Cáceres, aí, ou mais para baixo um pouquinho. Ele falou lá que está nos falando que o prolongamento das cheias esse ano lá atrapalhou bastante. Você viu também para o lado no Mato Grosso aí?
Sim, eu particularmente estou no Alto Pantanal, não tenho esse tipo de problema, mas a gente tem bastante, anda muito aqui com os colegas aqui, muita gente aí no lugar que já era para ter uma vazão, uma vazante grande, ainda tem bastante água, isso você complica bem o seu manejo, né? Uhum. E aí a gente brinca, Giovanni, seguinte, no lugar que você anda de carro, de fusquinha, exagerando, em setembro, você pesca pacu no mês de março, é difícil você tratar um negócio desse, né?
É verdade.
Não é um brinquedo, não. Então, e às vezes você vai retardar a descida de um gado, a subida de um gado, mas grandes produtores têm negócio no alto e negócio no baixo. E alguns só têm no baixo. Esse aí, a vida dele se torna muito difícil com o prolongamento da cheia.
Perfeito. Neto Gouveia, segundo semestre, o que você espera, Neto?
Eu espero sempre com bastante otimismo, claro, mas hoje, nesse mundo globalizado, nós precisamos de avaliar muita coisa. É muita coisa mesmo. Eu espero que a pecuária, vejo um pecuarista cada vez mais defendendo seus direitos, ele sabendo do que tem que fazer, enfrentando essas dificuldades que são visíveis, invisíveis, buscando oportunidades, enfrentando as ameaças. A gente fala uma coisa seguinte, eu nunca vi ninguém sair de uma banda de rock para cantar num coral de igreja. Então, a gente tem que estar preparado para tudo que vier aí. Agora, nós precisamos de ser mais bem remunerado. O nosso poder de compra está sendo massacrado, está sendo achatado. Um óleo diesel de R$ 4,00. Eu compro 30, 32 litros de óleo diesel com arroba de boi. Eu já cheguei a comprar 100. Uhum. Então, você vê, eu comungando com a ideia do professor Sérgio Desen, que nos próximos 10 anos metade dos pecuaristas vão desaparecer, isso está sendo, tá sendo uma profecia mesmo. Não é questão de você ser eficiente ou incompetente. Está aí, o mercado está mostrando, nós não conseguimos. Tem muita gente que, quem não tiver volume, vai dançar. É uma triste realidade. Mas eu espero que cada vez mais a gente seja mais bem remunerado e mais respeitado pela nossa atividade.
Perfeito. Neto Gouveia, mais uma vez, foi um prazer falar com você. Tenho certeza que quem nos acompanhou ficou um pouco mais por dentro da situação de curto prazo aí na região tua de Cáceres e, naturalmente, ficou atento às suas avaliações aí para o futuro. Tá bom, meu caro? Um abraço, então, para você e boa semana, viu?
Eu que agradeço, uma ótima semana para todos nós também, Giovanni. Fica com Deus.
Até uma próxima. Então, é uma situação como o Neto Gouveia, ali de Cáceres e presidente da Comissão de Pecuária de Corda Famato, diz que está complicado, sim, de uma maneira geral, para o produtor, para o pecuarista, e nesse momento mesmo um excesso de oferta aí normal para o período, mas que de alguma maneira também ajuda a dar para esse início de entre safra uma condição mais complicada para o produtor rural. E ele, como ele disse também, tem frigoríficos que estão fazendo a conversão de peso aí abaixo do que a tabela indica, ou seja, ele acredita que tem frigorífico que está fazendo com que o produtor perca 3, 4% de peso líquido de carcaça, o que é muita coisa. E sobre o futuro, ele acha assim que também vai ter algum problema lá na frente, porque muita gente está descartando vaca, não só para diminuir produção, mas para fazer dinheiro. E muito pouca gente está pensando na criação. Vamos dar uma olhada agora no CPEA, sexta-feira, uma altinha de 0,54%, o arroba foi para R$ 140,05, então, na sexta-feira. E o boi gordo hoje, maio, 141, cravado, alta de 0,21%, o junho sem negociação, o julho a R$ 146,50, com alta de 0,27%, e o agosto com queda de 0,34% a R$ 147,00. Notícias Agrícolas fica por aqui por hora. Muito obrigado, fiquem com a gente.